Fala, criativos e criativas, meu nome é Enzo, mais conhecido como Sainz, e sejam muito bem-vindos ao podcast Enquanto Trampa. Criado com o intuito de conhecer, conversar e divulgar artistas de diferentes vertentes, com o objetivo de disseminar conhecimento e a história por trás do design. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, saiba que tem o piloto aqui, onde eu conto um pouco da minha trajetória como designer gráfico e sobre o desenvolvimento desse projeto foda que é o nosso podcast. Te convido a voltar algumas casas para ouvir, mas só quando acabar esse, beleza? Essa vinheta que você está ouvindo foi produzida pelo meu grande amigo, DJ e produtor Leonardo, famoso Droidstep. E você pode encontrar ele no SoundCloud, YouTube e Instagram, todas as redes. Esse episódio está sendo produzido pelo incrível Quinhos, operador de áudio recomendado pelos Bagacete, Sérgio e Gabi, do podcast O Bagaço da Laranja. Após esse episódio, corra lá no perfil deles para acompanhar o trabalho, que é sensacional. Estamos apenas começando na primeira temporada desse projeto, que cuido e cuidarei como uma criança na qual está com a criatividade à flor da pele, correndo em suas veias. Para começar o bate-papo de hoje, temos a honra de apresentar e conversar com um dos caras que, cara, eu admiro bastante. Já fazia muito tempo que eu queria trocar uma ideia. E estamos aqui, né, com o ilustrador Calver Arts, que hoje mesmo que eu descobri que o nome dele é Juan, porque em todas as redes dele tá Calver Arts.
Fala aí, rapaziada, tranquilo? É uma honra estar participando desse podcast também. Eu agora tô querendo participar bastante de podcast, programas, para poder estar mais junto da comunidade e tal, e as pessoas me conhecerem mais. Então, é uma honra estar participando aqui, valeu pelo convite, mano.
Pô, de boa, mano. Tipo, mais uma vez, obrigado, tá? Eu te agradeci antes da gente começar a gravar, mas eu agradeço de novo a sua participação, seus traços, seu modo de fazer as artes, sabe? É muito diferenciada e foi um dos motivos de eu te trazer pra cá. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
Pô, eu que agradeço pelo espaço.
Mas vamos lá, mano. Antes de começar, assim, me conta como é que foi o seu começo, né? Com esse lance de criação, de ilustração. Você já foi no lance de ilustração ou você passou como designer? Diz aí, cara, pra galera.
Então, eu comecei bem novo, tá ligado? Porque quando eu era criança, eu gostava muito de ficar no computador. Então, eu baixava tudo, todos os programas eu baixava, e eu baixei o Photoshop sem querer pra fazer alguma coisa, não lembro pra quê. Eu sempre gostei muito de desenhar, né? No papel e tal.
Sim.
Aí eu ficava fazendo várias montagens, aquelas, pô, quando a gente é criança, a gente mexe no Photoshop, faz algumas montagens feias pra caramba, né? Depois de uns anos você olha e fala, caraca, isso aqui tá horrível. Mas quando eu era criança eu gostava de ficar mexendo ali, que eu sempre mexi no Paint, esses bagulho assim. Uhum. Então, eu acabei gostando, assim, eu ficava vendo os vídeos na internet e eu descobri que dava pra desenhar no computador. Eu ficava vendo os vídeos de speed art de carro, tá ligado? Os caras ficavam desenhando carro assim e eu falava, pô, isso aqui é maneiro, eu gostava de desenhar carro também. Aí eu fui correr atrás pra saber como é que os caras faziam. Aí eu fui ver, eu tinha que usar a mesa estabilizadora e tal, aí eu corri atrás disso pra comprar, eu tinha o quê? Acho que tinha uns 13, 14 anos.
Tô novinho.
Aí eu trabalhei com a minha tia e consegui comprar uma Genius, bem ruimzinha mesmo, mas eu aprendi a desenhar com ela no computador. No início foi bem difícil, eu via os caras desenhando carro, eu achava que era mais fácil. Não sei se é porque a minha mesa era muito ruim, mas foi bem complicado assim. Aí eu parei um pouco, eu comecei a desenhar assim, eu vi que era muito difícil, eu parei, eu fiquei mais no design mesmo e comecei a fazer umas artezinhas ali, mas como designer, tá ligado?
Uhum.
Aí eu comecei até tipo, mais ou menos 2015, isso foi em 2013 que eu comprei a mesa. Em 2015, 2016, eu comecei a voltar a desenhar aos pouquinhos. Mas foi bem pouco, tá ligado? Em 2017 que eu comecei, basicamente, toda semana, todo dia, a desenhar, a estudar, assim.
Pô, foda. E você teve alguma formação, assim, de acadêmico, ou foi muito autodidata, né?
Mano, eu até esse ano eu fui autodidata, tá ligado? Só que aí agora eu tenho uma parceria com a Escola Revolution, que eu tenho acesso aos cursos deles. Então, tipo, eu tô fazendo os cursos e, cara, é a melhor coisa do mundo. Às vezes, quando a gente tá começando assim, a galera pergunta, pô, tu fez algum curso? Aí a gente, que o artista que tem um ego muito grande e não fez nenhum curso, ele fala, pô, não fiz não, que não sei o quê. Aí, pô, a gente se sente bem. No início a gente se sente bem por não fazer curso e a gente ser bom, tá ligado? Só que, pô, quando a gente faz um curso e você aprende várias coisas naquilo ali, você fala, pô, se eu tivesse feito um curso seria bem melhor e eu não teria problema nenhum de admitir e falar que eu fiz um curso, tá ligado? E eu não fazia curso porque eu não tinha condições, entendeu? Não era porque, é por causa do meu ego. É óbvio que era legal a gente falar assim, mas não era algo que eu queria. Eu queria fazer um curso. Primeiro que na minha cidade não tinha nenhum curso de arte, nem pintura a óleo, nem nada.
Você mora onde?
Eu moro em Cabo Frio, cara, no Rio de Janeiro.
Ah, sim.
Aí eu vi uns cursos online, só que, pô, os que eu queria fazer era muito caro. Falei, pô, vou tentar juntar uma grana pra daqui uns anos fazer um curso, tá ligado? Só que aí com essa parceria que eu consegui com a escola, eu tô fazendo os cursos e, cara, tá me ajudando muito, velho. Tô evoluindo muito rápido.
Pô, você é
louco.
Muito
rápido mesmo. Tem uns trabalhos que eu tô pegando agora que eu não pegaria se eu não tivesse curso, porque eu não teria confiança pra fazer. E hoje eu tenho, entendeu?
Sim, sim. E falando sobre esses projetos grandes, né? Vamos dar uma introdutória sobre o assunto de hoje, que a primeira temporada ela vai se resumir muito em o impacto dos artistas visuais na música, né, na música nacional, na música Sim. brasileira. Tipo assim, eu namoro muito aquela arte, aquela ilustração que você fez pra capa da Ebony, né, que é uma trapper.
Sim, sim.
Cara, vamos lá falar sobre essa capa. Como foi o processo criativo dela? Me conta mais aí.
Mano, no processo criativo, a Ebony me mandou uma imagem de um anjo, uma mulher, né, um anjo negro. Aí ela falou, Juan, eu quero que você transmita essa sensação. Ela falou exatamente assim, eu quero que você transmita essa sensação na arte da minha capa. Aí eu falei, beleza. Aí comecei a fazer. Aí eu fui buscar referência, eu gosto muito de todo tipo de arte, tá ligado? Então eu fui lá Sim. na arte renascentista, procurar que é onde eles faziam mais anjos e tal, e pinturas representando Deus e anjos, assim, e tal, a Bíblia.
Sim, sim.
Então eu fui lá e tentei me basear naquilo, entendeu? Só que, pô, trazendo a estética negra, porque geralmente é anjos brancos e tal, e sempre foi assim, né? Então eu quis mudar isso um pouco, foi o que ela pediu também.
Um ponto muito importante, porque sim. realmente, até então, eu nunca tinha visto um anjo negro.
E eu já tinha feito algumas artes antes, tipo, umas duas artes antes de Anjos Negros também. Então eu já vi, já tava com isso na cabeça. Aí quando ela me mandou, eu já falei, ah, é isso então.
É, essa oportunidade.
É. Aí eu busquei bastante referência, mas foi bem maneiro. Gostei bastante do processo criativo dessa arte.
Como você chegou, né? Conheceu ela?
Mano, foi ela que me conheceu, cara, na verdade. Eu já consumi as artes dela, eu gosto pra caramba dela, minha namorada também é fã dela. É, eu já segui ela no Twitter, no Instagram. Aí eu compartilhei no Twitter uma arte de Deus Preto. Não, da Deusa Preta. Aí alguém marcou ela e ela respondeu e retweetou. Aí botou a arte como capa do perfil, me marcou lá e tal.
Caraca, legal.
Aí ela me seguiu em todas as redes sociais, mano. E ela me chamou, falou, pô, eu quero que você ilustre a capa do meu álbum. Só que tava no início ainda. Aí ela falou, pô, daqui a um tempo eu vou te chamar. Aí acho que foi uns 3 ou 4 meses depois. Ela realmente me chamou e a gente fez esse trabalho junto.
Você vê quando a pessoa, ela valoriza, né? E tipo, ok, no momento agora a gente não tá falando sobre esse, a gente tá trabalhando nesse álbum ou um projeto que a gente tem, mas a gente guarda a lembrança dessa pessoa.
Sim, sim.
E como você tinha falado, ela voltou depois de algum tempo, né, pra conversar contigo.
É.
E daí tu ficou até surpreso ou, tipo, no começo assim, você achou que ela não iria voltar, alguma coisa assim?
Mano, por um tempo eu achei que talvez ela fosse contratar outro artista, tá ligado? Também. E é porque, tipo, ela falou comigo que ela mesma queria negociar comigo, tá ligado? Ela não queria que fosse produtora nem nada. Então eu achei que, pô, produtor geralmente é meio chato. Então eles querem fazer tudo. Então eu achei, pô, o cara dela deve ter... O produtor dela deve ter contratado alguém e tal. Ou então, não sei, ela desistiu. Mas realmente ela voltou depois, mano. Eu fiquei muito feliz, cara, na moral. E a repercussão que teve, cara. Tipo, quando ela postou a arte, né, divulgando que o álbum dela sairia. Tipo, ela entrou no top trends do Twitter, tá ligado? Então, tipo, caraca, minha arte, sério? Tava ali... É, minha arte tava ali e geral tava olhando, eu ganhei muito seguidor. Isso foi bem, nossa, importante pra mim.
Nossa, é louco. Eu confesso que quando ela lançou, eu não acompanhei nessa época, né? Eu fui ouvir ela muito tempo depois, foi por conta do Yankee Vino.
Isso, isso.
Também é outra pessoa que eu quero trazer, já deixando de antemão aqui, o menino que fez a arte do álbum dele, que foi o Ferreira Arte. O cara, ele tem um traço muito foda também. Ele também fez pro... Qual é o nome dele? Renan da Penha?
Isso, isso. E Cabelinho também.
E o Cabelinho, velho. É. Cabelinho.
Esse cara, ele é meu parceiro. Esse cara que fez as artes. É o Lucas Ferreira, é o nome dele. Mano, ele é muito foda, mano. Ele é gente fina demais. Pode é chamar que ele aparece aí, na moral. Fala que eu que indiquei ele.
Brabo.
A gente fez uma exposição juntos uma vez aqui em Cabo Frio.
E daí foi por conta dele, tá ligado? Que tem um feat dele com a Ibone. Aí eu falei, pô, cara, eu vou dar uma chance. É, até porque, assim, eu ouço muito trap e rap.
Eu também,
Mas quando você vai ver, tipo, eu ouço muito mais homens do que mulheres.
Sim, sim.
E eu comecei a me incomodar, tipo, pô, cara, por que eu não acompanho e tal? Eu fui lá e eu acessei a Ibone e, cara, eu gostei muito. Tem uns chat lá brabo no F Condessa, né?
É.
Ela com o Sidoca, ela com o Yankee Vino.
Muito brabo. Eu também tô nessa, mano. Eu tô começando a acompanhar bastante mulheres no trap e tal. Tem a Cristal também, que eu acho ela foda demais. Eu não sei se ela é no trap... O É Normal, mas eu, tipo, eu sou muito fã da Cristal, mano. A Tasha Trace também, que é do... Acho que elas são do trap também. Muito foda.
Tem uma que eu conheço, eu não vou lembrar o nome dela. Cara, eu sou péssimo de nome.
Eu também, sou péssimo de nome.
Pode ter visto. Mas é que é uma menina que canta no... Poesia Acústica.
E eu não vou saber.
Que teve uma que foi o episódio 8, que tava o Djonga, tava ela no meio, tá ligado?
Não vou saber quem é.
Bom, mas
se eu falar o nome aqui, eu posso falar errado, então eu prefiro nem.
É essa aí, a galera que tá no pod, com certeza vai lembrar dela.
É.
E, mano, quanto tempo tu demorou pra finalizar esse projeto? Eu sei que, tipo, ilustração é que eu me arrisco também nesse lance.
Sim,
mas
sim.
O meu foco não é esse. Mas eu sei que ilustração demora, tipo, se pá, dias,
sim,
semanas, dependendo, né, da complexidade.
É. Mano, que eu me lembre, eu acho que eu demorei, acho que foi uns 5 ou 6 dias. Porque eu lembro que eu busquei bastante referência, cara. E eu tava com a minha mesa antiga ainda, minha mesa ruim, tá ligado? Minha mesa digitalizadora.
Sim.
Então, ela travava muito e eu demorava bastante pra fazer as artes por conta disso. Eu me estressava bastante. Era estressante. Aí... Eu lembro que foi uns 5 dias, cara, se eu não me engano.
Você fez inteiramente no Photoshop?
Sim, sim.
Cara, eu tô dando uma olhada aqui nela mais uma vez e assim, velho, parabéns. Porque é linda, é linda.
Oh, muito obrigado. Ah, não, sem lembrar também que eu fiz 2 versões dela. A primeira versão tava mais crua.
Sim.
Que ela, tipo, foi na época que a Ibone falou comigo. Aí ela tava conversando e tal, a gente fechou. Só que aconteceu alguma coisa que atrasou o álbum. Aí depois ela entrou em contato comigo de novo e eu resolvi atualizar. Eu perguntei pra ela se eu poderia atualizar a capa, que eu já tinha estudado um pouco mais. Falei, pô, acho que eu posso melhorar aqui. E, pô, eu melhorei acho que 200% essa arte, tá ligado?
A galera que tá ouvindo o podcast com certeza não vai ver, mas eu vou pedir essa autorização. Eu vou pedir esse.
Já é, te mando.
Opa, ele vai mandar. E, cara, tipo, tais crianças da capa são inspirações de pessoas reais?
Não, mano, não são. Tipo, eu pesquisei no Pinterest anjos, né? Então eu fui buscar referências mais ou menos das poses e tal. E eu tentei traduzir o que ela me mandou, algumas músicas do álbum. Então eu escutei e tentei traduzir ali na estética das crianças, tipo, do cabelo, na rua e tal. Então, tipo, não foi baseado. Mas como eu gosto de ilustrar bastante crianças, eu acabei levando a mesma estética, tipo, do cabelo platinado, das tranças e tal, do black. Eu gosto bastante disso, tá ligado? Eu acho que, pô, a coisa mais bonita que tem é uma criança negra com cabelo afro, tá ligado? Grande, blackzão, ou até cortado mesmo, cabelinho na régua assim também é bonito. Mas quando tem um black, cara, eu fico feliz em ver.
Real, real. É muito difícil, velho, tipo, fazer esse lance da anatomia do corpo, na ilustração. Como é que é?
Mano, é complicado, cara. A gente, a gente tem que estudar, porque às vezes a gente faz as artes ali e tal, a gente vê que tá faltando alguma coisa, uma fluidez, ou o corpo tá meio duro, tá ligado? Então, é bastante estudar gesture, que é o gestual, né, do personagem. Você tem que estudar bastante. Pega a referência, cara. A galera tem muito preconceito com a referência. Mano, nem que você tire a foto sua mesmo, bota ali no lado do Photoshop e tenta reproduzir. Mas, cara, tem que ter referências, cara. Tipo, a galera lá em 1500 usava a referência, você não vai usar hoje tendo a internet, por quê, tá ligado? A galera tirava foto... Não sei se é 1500, eu tô chutando um número aqui antigamente, tá ligado?
Sim.
Mas, tipo, você que hoje pode tirar foto, você tem fotos na internet, por que você não usa, entendeu? Então, tipo, às vezes a gente vê um trabalho de uma pessoa que, tipo, o trabalho tá meio duro, o personagem tá meio duro na cena, alguma coisa assim, e tem trabalho meu assim também, entendeu? É que eu tô estudando constantemente, eu deixo minhas artes antigas lá pra ver minha evolução, e as pessoas verem também. Eu não nasci perfeito, então as pessoas vão ver minhas primeiras artes, vão ver, pô, isso aqui tá meio errado e tal, mas agora eu tô melhorando. Então, cara, é tipo, é estudar. É uma coisa que eu tinha desde antigamente. Se eu conseguia desenhar rosto bem e não conseguia desenhar corpo, eu ficava incomodado com isso e ficava estudando bastante corpo.
Sim.
Entendeu? Até eu conseguir dominar aquilo e falar, pô, agora eu desenho o corpo bem, mas o corpo tá duro. Eu tenho que deixar ele mais fluido. Então, vou estudar o gestual, a cena, um personagem andando, um personagem correndo, pulando. Então, tipo, é estudar, entendeu? Pra poder melhorar. Demora um pouquinho. Mas, tipo, se você ficar um mês, duas semanas estudando só aquilo, cara, você vai melhorar muito. Deixa o microfone cair. Você vai melhorar muito, tá ligado? Então, sim, tipo, sim. É estudo, entendeu? Demora, mas vem com resultado.
Bom, se você for dar uma pesquisa rápida, assim, no Google, antigamente, naquelas épocas, né? A galera, tipo, colocava a pessoa na frente,
sim,
né? Pedia pra ela fazer alguma pose e ela ia lá, sim, pintando e tal. Isso acontece até hoje, né?
Sim, sim, com certeza, cara. É que tem uma galera que tem muito preconceito, sabe? E, tipo, geralmente na indústria, tem uma galera que não usa referência. E geralmente a galera mais antiga. Não ilustradores, mas a galera mais do papel e tal, assim, que eles são mais conservadores, eu acho, com a arte.
Mas por quê?
Não sei, cara. Algumas pessoas, não são todas também, não vou generalizar aqui. Mas tem tipo, no Facebook a gente vê bastante a galera, assim, tem gente que não gosta de compartilhar o processo criativo por medo do julgamento das outras pessoas, falar, pô, tu usa referência, tu faz isso, não sei o quê. Eu gosto de compartilhar bastante coisa, porque as pessoas vão ver e falar, pô, eu posso fazer isso aqui também, tá ligado?
Eu penso assim, que tipo, a galera, o que você me falou, né, veio logo no meu pensamento que a galera não utiliza referência por, sei lá, de certa forma não influenciar no projeto final, não ter influências externas, né, no interno.
Sim. Pode ser também, mas eu acho que tipo, referência, eu penso assim, referência não é pra você copiar 100% a arte, tá ligado? Referência, vamos supor, você precisa fazer um guerreiro. Você pega umas quatro armaduras diferentes e você tenta ver... Não é pra você copiar a armadura, é pra você basicamente ver como é que funciona. Eu de cabeça, eu não sei como é que é uma armadura 100%. Tem gente que desenha tanta armadura que sabe. Mas pra ele desenhar tanta armadura, ele teve que ver essas armaduras. Então, tipo, a referência é mais isso, é pra você ver e identificar, pô, a armadura tem uma cotoveleira, tá ligado? Eu, se eu desenhar de cabeça, eu posso esquecer dessa cotoveleira e não vai fazer muito sentido na arte final. E o cliente final mesmo, ele não tá ligando se você vai... se você tá fazendo arte sem usar referência, com a mão esquerda, se você tá fazendo a arte com o pé, tá ligado? Ele só quer que você entregue o trabalho. Então, se você puder automatizar aquilo ali, óbvio que ele quer algo original, ele não vai querer uma cópia de ninguém. Mas se você puder usar de todos os meios para facilitar o seu processo, a sua ilustração, o seu trabalho, é isso que ele vai querer, porque ele quer agilidade. Às vezes você trabalha com publicidade, você sabe que às vezes o cara pede um trabalho para ontem, que tu tem que fazer e, pô, tem que ficar bom, entendeu? E eu não posso me dar o luxo de, pô, parar, pensar, lembrar como é que funciona uma armadura. Eu vou lá no Google, pesquiso armaduras, aparece um monte. Aí mas óbvio que quando é um trabalho para mim, por exemplo, eu quero fazer uma arte do zero. Óbvio, isso é muito bom e serve também como uma forma de estudo. E se você ficar desenhando do zero sem usar referência, você desenha muito mais rápido também. Só que às vezes você pode cair...
Caraca!
Você pode cair no erro de se limitar também. É, pô, porque, tipo, se você começar a desenvolver isso, você começa a partir do zero sem ter que... vou pesquisar o que eu vou desenhar agora, entendeu? Ou então, quero fazer uma bicicleta. Se você ficar forçando fazer uma bicicleta do zero, vai chegar uma hora que tu já vai saber e tu não vai precisar usar referência. Mas é bom você usar bastante para depois não precisar também.
Talvez seja por isso que às vezes eu meio que travo, sabe? Porque eu fico buscando bastante referências assim.
Sim.
E de certa forma elas influenciam no traço que eu vou tracejar, sabe?
Sim.
Eu particularmente, eu não tenho um traço físico, fixo, sabe? Eu gosto de desenhar um pouco de cada.
Eu não gosto de ficar preso também. Eu acho que eu sou igual tu, não gosto de ficar preso numa estética só. Então eu vario bastante. Eu sei que quando a gente tenta fazer de tudo um pouco, a gente não fica perfeito em nada. É muito difícil ou demora muito tempo. Mas eu sinto facilidade em umas coisas, em outras, mas eu também não gosto de ficar preso. Não sei se é contigo.
Eu não gosto muito também de ficar muito preso. Tipo, recentemente eu tava até querendo muito, assim, fazer eu retratado em diversos traços. Exemplo, vou pegar a arte do MC Igo, que é aquela arte que ele tá, tipo, voando no espaço. Também tem o do Matuê, que é Anos Luz?
Sim, acho que é.
Que ele tá voando, assim.
É.
E daí eu quero pegar muito esse traço e fazer do meu jeito, tá sim, ligado? Sim. Botar eu ali. Eu de várias retratações, assim. Eu curto muito. Até porque, tipo, eu levo a ilustração como um hobby.
Sim, sim.
Não é o meu foco, sabe? Mas eu faço.
Sim.
E tanto que eu tenho aqui a minha Wacom. Qual o nome dela? One by Wacom.
Sim, sim.
A sua é qual?
Eu tinha essa. Tipo, a Wacom me enviou essa depois que eu fiz um post lá no Twitter com a minha mesa antiga, que tava toda ruim, tava com durex e esse bagulho todo.
Pô, que maneiro.
Aí eu fiz um post, muita gente... Mano, foi 75 mil likes, foi não sei quantos mil RT... A galera marcando a Wacom lá direto, eles entraram em contato comigo e me enviaram. Isso foi ano passado. Aí esse ano eles me enviaram a Wacom One, que é um modelo que tem o monitor, tá ligado? É o display. Pô, é boa demais. Eu fiquei... Eu falei, caraca, não
acredito. Essa daí, né?
Mano, eu fiquei muito feliz, velho, quando eles mandaram mensagem falando. Hoje eu sou um parceiro da Wacom, tá ligado? E eu, pô...
Caraca, que legal, velho.
E, mano, eu nunca imaginaria, tipo... 1-2 anos atrás que eu fosse virar parceiro da Wacom e nem tão rápido quanto foi, tá ligado? Que, sei lá.
Você tá nesse ramo há quantos anos já?
Mano, trabalhando de verdade desde o ano passado, cara. No final do ano retrasado, eu comecei a ilustrar e postar no Instagram e tal, mas fui conseguir trabalho só ano passado e trabalho bom mesmo só esse ano.
Porra, que foda. E, cara, eu vejo também que a galera, tipo, eu não sei se isso acontece contigo, mas eu tenho uma certa dificuldade, não mais hoje em dia, porque eu me acostumei a não olhar pra mesa e olhar pra tela do computador. Você sofria muito com isso?
Mano, no início, não sei, cara, eu lembro que na primeira semana eu não sabia configurar direito a mesa, eu só botei ela no USB e comecei a desenhar, não baixei drive, não fiz nada. Então, pô, o traço saía todo feio, a mesa já era ruim. Aí depois de um tempo que eu vi um CD escondido na caixa, que era usado, então tava embaixo do bagulho do papelão.
Caralho!
Aí eu peguei esse CD, botei lá no PC, instalei. Aí eu falei, ah, agora eu sei porque não parecia igual os caras do YouTube, né? Aí eu fui lá, mano, era doideira. Aí eu fui lá, baixei os drives e comecei a desenhar. Falei, pô, agora sim, agora eu vou desenhar pra caramba. Mas mesmo assim, eu não consegui.
Na cara e na coragem.
É. E aí na dificuldade que eu tive, cara, foi no início, foi isso. Mas depois, mas aí eu já tava manjando já de desenhar olhando pra tela. Mas eu só tive dificuldade com os drivers mesmo.
Legal, cara. E, assim, qual foi a parte da arte que você mais gostou? Eu vi que você curte bastante crianças e Sim. eu posso deduzir aqui que foi as crianças, né?
É, não, ou com não? Certeza, mano. As criancinhas. Eu fiz primeiro da arte da Ebony, né? Os anjos. É, os anjos não. A mulher que tá ali, a mulher anjo que tá ali na frente.
Sim.
Aí, depois de um tempo, foi até o que eu falei que depois de um tempo que ela entrou em contato comigo de novo, eu pedi pra alterar. Eu mesmo pedi. Aí eu fui lá e adicionei as crianças. E foi algo que eu acertei, tá ligado? Que eu falei, pô, era isso que tava faltando. E ficou muito foda.
Pô, eu nem imagino, tipo, a capa sem as crianças. É. Porque foi algo que foi mais expressivo aqui, né?
Sim, sim.
Claro que a mulher também tem uma certa importância, tipo, lembra muito a mulher real.
Sim.
Que, tipo, nos comerciais. Isso, claro, tá se desconstruindo, né, conforme o tempo.
Sim, sim.
E antigamente, tipo, não se via uma mulher assim nos comerciais e tal.
É.
Isso me lembra muito, cara, uma mulher brasileira, tipo, sei lá, velho,
sim,
tomando
sim.
um banho de sol.
É. Pô, falando em banho de sol, eu fiz uma capa de uma música também do Luquinhas e do Pelé Mil Flows. Se chama Sol na Favela também, que é uma mulher na capa. Tomando
Caraca,
uma
sério?
Mulher negra, assim, é.
Depois
é bom que,
tipo,
a galera entra em contato comigo pra fazer alguns trabalhos e a temática é basicamente pessoas negras. Eu gosto muito e me sinto muito tranquilo fazendo isso, tá ligado?
Não, mano, tipo, é a sua vibe e eu, cara, eu sinto que você já tem uma identidade, assim, muito própria.
Sim.
Mesmo
sim.
você comentando que, tipo, gosta muito de... Trazer traços, né? Tipos de traços Sim. diferentes e tal. Mas os tons, as artes, assim, não digo só da Condessa, mas as artes, assim, em geral, tem muito uma identidade sua. Eu sinto isso.
Pô, eu antigamente eu sentia dificuldade em ver isso, tá ligado? Mas hoje em dia, tipo, mesmo minhas artes têm uma arte que é realista, outra que é cartoon, outra que tem outro estilo. E, tipo, a galera sempre vê, identifica e sempre fala, pô, essa arte aqui parece do Calvete. Então eu falo, caraca, mano, isso é foda, tá ligado? Às vezes nem eu identifico, me identifico assim e as pessoas já identificam. Às vezes é o tema da arte, tá ligado? Que às vezes dá essa impressão pra galera.
E também é um, tipo, a galera mostrar que... Você, de certa forma, tem uma identidade própria, e isso só comprova pra você aquela dúvida que você tinha aqui.
Sim, sim.
Mano, isso tá no meu estilo? Isso tá enquadrado no meu estilo que eu quero trazer?
É.
E é só pelo feedback da galera que você vê, entendeu?
Sim, sim.
E, cara, você teve alguma dificuldade, assim, se realmente teve, no processo de criação e tal...
Cara, não. A dificuldade foi porque eu tinha a minha mesa ruim. A minha mesa estabilizadora antiga, a primeira.
Uhum.
Então, eu tinha dificuldade nisso. Travava, meu PC travava e tal. Mas isso eu já estava acostumado. Que a maioria das... Não, na verdade, todas as minhas artes que eu fiz, eu tinha esse problema. Então, eu estava acostumado. Foi a única dificuldade que eu tive.
Entendi. Estamos chegando perto, né, do fim, assim, e eu tô muito feliz, realmente, que a gente trocou esse papo e tal.
É isso.
E bora finalizar, mano, e bora finalizar, assim, tipo, comentando. Eu queria muito que você indicasse pra galera, assim, que quer entrar nesse ramo de ilustração, você falou sobre os seus estudos, você citar, tipo, algum curso que a galera possa fazer, como começar nesse lance, sabe?
Cara, eu comecei bastante pelo YouTube, tá ligado? No YouTube tem... Só que você pode ter que tomar um pouco de cuidado, porque no YouTube tem algumas coisas que Vamos supor, se você pesquisar hoje como desenhar, vai aparecer uns canais no YouTube que não vão te ensinar muito a estrutura, eles vão te ensinar a desenhar aquela imagem. Você vai ser uma boa cópia, mas você não vai desenhar a estrutura, você não vai desenhar do zero. Então, tipo, você tem que tomar cuidado só com isso. Os canais que eu indico são o canal da Revolution, Revolution Now, não, Revolution Arts, que é da Escola Revolution, que eu participo. O canal do Guilherme Freitas. Que tem, é o canal que tem mais conteúdo e foi o cara que basicamente me fez voltar a desenhar no computador, tá ligado? Porque ele tinha muito conteúdo quando quase ninguém fazia. Então, tipo, ilustração digital, cara, vai no canal dele que você vai aprender muita coisa. Cenário, perspectiva, personagem, qualquer coisa, tá ligado? Você vai ver lá e ele tem vários projetos bravos. Então, tipo, dá pra aprender bastante coisa pelo YouTube, por esses dois canais. Mas tem outros canais também. Tipo, eu vou recomendar que vocês vão lá no meu Twitter, que no meu fixado, Calvete_Arts, meu Twitter. No meu fixado tem uma thread lá para artistas iniciantes. E tem basicamente quase todos os canais de ilustração no YouTube lá, brasileiros e americanos, para vocês aprenderem, entendeu? Galera que tá querendo começar. Tem escolas de arte lá também, tem cursos.
Caralho,
então, foda. Tipo, as escolas que eu recomendo é a Escola Revolution. Tem a Quanta também, se eu não me engano.
Quanta?
A Quanta, a Quanta Academia de Artes, eu acho o nome. Tem. Qual é o nome? Tem cursos de HQ lá também, animação. Na Escola Revolution tem curso de animação, fundamentos do desenho, concept art, pintura digital, desenvolvimento de personagem para animação também. Então, tipo, tem bastante cursos lá.
Porra, que foda.
Então é basicamente isso, mano. Mas lá no meu Twitter tem tudo explicadinho, uma thread lá que eu fiz há mó tempão. E a galera gosta pra caramba também, sempre marca uma galera pra marcar assim, outros artistas que estão começando. Então, tipo, se você tá começando, vai lá que você vai se encontrar.
A galera que tá assistindo no YouTube, com certeza, tipo, vai ser mais facilitado, né? Porque eu não sei se no Spotify tem como adicionar links. Mas na descrição do YouTube, vocês vão ver lá o link de todas as redes sociais, né, do Calvê. Mas pra galera do Spotify, a galera que acredita que não vai ter acesso a esses links clicáveis, divulga aí, mano, teu trabalho, teu portfólio, suas redes sociais, o arroba.
Mano, eu não tenho um portfólio fixo, eu só tenho o Artstation. O Artstation acho que tem bastante arte minha lá. Mas acho que tem mais no meu Instagram, que é @calvete_arts. E é isso em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter.
Tudo unificado.
É.
Cara, mais uma vez, muito obrigado. Eu já falei obrigado milhares de vezes.
E é isso, mano, eu que agradeço. Eu gosto de participar desses projetos assim.
Não, mano, participa sim. É uma parada assim que eu admiro bastante. Era uma vontade que eu tinha mesmo de, tipo, trazer um podcast com a galera, tipo, conversando com a galera que eu admiro bastante das artes assim.
Sim.
É porque eu gosto muito de música, velho. E essa primeira temporada eu fiz questão de trazer voltada pra música, as pessoas que impactaram o mercado da música aqui no Brasil.
Pô, muito bom.
Com certeza você, mano, você impactou muito.
Mano, espero voltar aqui algum dia pra falar do dia que eu fiz a capa. Ou do Emicida, ou do Djonga, ou do BK, que eu já até falei com ele e falei, pô, BK, deixa eu fazer a capa do teu álbum aí. Só que já tava pronta, né? E, pô, cheguei atrasado no rolê. Mas... assim que... ele falou que vai entrar em contato comigo, caso precise de alguma arte assim e tal. Fiquei felizão, né? O BK falou comigo e me seguiu.
Caralho!
Vai, vamos ver se ele vai ser igual a Ebony, se vai voltar e vai pedir mesmo, tá ligado?
Aí, o pai tá chato. Mano, eu nem sabia, velho, que você tinha... tava assim, nesses contatos e tal.
Mano, o Emicida me segue no Twitter, cara. O Emicida me segue no Twitter.
Que isso, velho.
Meu sonho é que precisa chegar na minha DM, pô, tá afim de fazer a capa do meu álbum, a capa de uma música, eu falo, putz, cara, não faz isso
comigo. Ah, mano, mas, assim, mantém, sabe, você tá no caminho certo, eu vejo que a galera repercute bastante as suas artes e tal, e, cara, mano, é questão de um pulo, velho.
Sim, sim.
Tenho dúvidas disso. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast que foi sensacional. E tamo junto, galera. Falou!
Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau.